Senhor presidente, prezados deputadas, deputados, prezados catarinenses que nos acompanham nesta sessão, eu tenho refletido muito nas últimas semanas sobre o futuro do Brasil. Vivemos uma polarização que afasta amigos, familiares e que divide, de certa forma, até o país, divide o norte do sul. Eu tenho tentado, como deputado, levantar temas que possam contribuir para a melhoria da gestão pública no estado de Santa Catarina. Porque, embora ainda existam pessoas que digam que a administração pública é uma coisa e a administração privada é outra, na verdade, tanto em uma quanto em outra, sem recursos, não se faz absolutamente nada. Então, a lógica, a de cuidado com o dinheiro é a mesma, e a responsabilidade é ainda maior quando o que se administra é o imposto do nosso contribuinte, ou seja, pelo menos deveria ser. Um governo que investe mal, um governo que não tem visão de futuro, um governo que não tem prioridades, um governo que faz política só pensando na próxima eleição, é um governo que deixa os brasileiros, que deixa os catarinenses sem leito de hospital, sem escolas de qualidade, sem segurança, sem uma aposentadoria digna e sem comida na mesa muitas e muitas vezes. Lutar contra isso tudo, contra os corruptos e contra a falta de gestão, é o que me faz entrar na política. Como prefeito, consegui juntamente com uma equipe comprometida e capacitada imprimir um ritmo de eficiência, agilidade e entrega que me orgulha muito. E isso me fez querer participar ainda mais da nossa política. Acontece que tem dias que é tamanha a instabilidade que enfrentamos e que fica até difícil de acreditar que podemos fazer a diferença. Penso que o sistema judiciário brasileiro precisa explicar melhor o que aconteceu nos últimos anos. O Brasil vive um filme de ficção e suspense, difícil de entender, e o judiciário tem parte importante nisso. O culpado de ontem é o mocinho de hoje, e o mocinho de ontem é o bandido da vez. Como assim, senhoras e senhores? Acompanhamos na imprensa horas e horas de denúncias contra Lula, de corrupção, de desvios, de formação de quadrilha, que assaltou os cofres públicos. Foram meses e meses de manchetes. Lula foi preso e o sentimento era de que haveria justiça. E aí, de repente, o processo contra Lula é anulado. E ele volta a ser presidente. Peraí, gente. E qual justiça, então, que nós vamos confiar? Naquela que disse e apontou os diversos crimes cometidos, ou aquela que agora diz que houve falha no processo? Cada um que escolha a sua justiça? É isso, senhoras e senhores? E se a justiça de Curitiba não era o caminho para análise das denúncias contra Lula e a sua turma, por que se levou todos estes anos para se descobrir? E agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu anular também a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha em outro processo da Operação Lava Jato. Todos os denunciados estão sendo soltos, estão comemorando e rindo da cara de quem trabalha para pagar esta conta. No caso de Cunha, a maioria dos ministros entendeu que o processo deveria ter sido conduzido pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Federal em Curitiba. E levaram todo esse tempo para descobrir isto? Esse tipo de confusão de erros, de absurdos, muitas vezes tem contribuído para a instabilidade política e econômica que nós vivemos no Brasil. Não bastasse toda essa reviravolta dos que ontem tinham sido condenados e hoje já desfrutam do poder, os justiceiros cassaram o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. E já ameaçam fazer o mesmo com o senador Sérgio Moro. Ou seja, é a vingança contra a Lava Jato. Estão querendo recontar a história do que aconteceu nos últimos anos no Brasil. E essa não é uma disputa de narrativas entre um partido ou outro, nem de um candidato contra o outro. A confusão é maior e muito mais perigosa para o Brasil porque envolve instituições que deveriam estar isentas da fervura política. Precisamos respeitar as instituições e as decisões judiciais, mas é preciso que a justiça olhe para si e veja que o país depende dela para ter estabilidade, para ter credibilidade e para que os brasileiros tenham fé no futuro. Um país que não confia na própria justiça é um país no qual os seus cidadãos não deitam no travesseiro com tranquilidade para dormir. Senhoras e senhores, este é o meu desabafo e obrigado a todos. Senhor presidente, eu teria mais uma colocação aqui, que eu gostaria de aproveitar ainda este horário que me resta.
Sim, fica à vontade.
Referente à questão dos indígenas que queimam pneus e bloqueiam a BR-101 aqui na Grande Florianópolis em protesto contra o PL-490. Um protesto bloqueou os dois sentidos da BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis, na manhã desta terça-feira, 30. O grupo que seguia as margens da rodovia até o início da tarde é contrário ao projeto de lei 490, que altera a legislação para a demarcação de terras indígenas. A manifestação acontece na altura do quilômetro 233, próximo da terra indígena Morro dos Cavalos. No local, indígenas e apoiadores carregam faixas e chegaram a queimar pneus e um dos sentidos. A Polícia Rodoviária Federal está no local negociando para que o protesto se encerre. Os agentes também precisaram limpar uma das vias por conta dos pneus. Na região houve registro de congestionamento de mais de 1 quilômetro em ambos os sentidos. O texto em que o grupo é contrário teve a urgência aprovada na quarta-feira, dia 24, e pode ser votado nesta terça pela Câmara dos Deputados. Além de Santa Catarina, há atos registrados em São Paulo nesta manhã. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.